A vacinação contra a Covid reduziu as mortes pela doença no Brasil e no mundo. Mas mesmo onde está disponível, a imunização ainda enfrenta entraves, de movimentos anti-vacina a atrasos para garantir o esquema vacinal completo. Uma saída adotada por muitos lugares para driblar esses problemas é o passaporte vacinal, que impõe restrições para quem não se vacina. E a reação a essa exigência, assim como muitos elementos da pandemia, vem sendo instrumentalizada pela política. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 6 de dezembro de 2021. Dia seguinte a uma declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre querer mudar uma lei nacional que prevê a possibilidade de tornar a vacina contra a Covid-19 obrigatória no Brasil. Essa legislação foi sancionada pelo próprio presidente e, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, permite que estados e cidades criem leis locais exigindo o passaporte vacinal.
Naquela lei de 2020, estou pretendendo alterá-la, foi de fevereiro de 2020, não se falava em vacina ainda. Então era uma lei muito voltada para pandemias, outras, né? E essa era uma novidade.
Tá aí o Bolsonaro numa entrevista no domingo para a jornalista Mariana Halbert, do site Poder 360. Ele está falando de uma lei de fevereiro de 2020 que trata das medidas de combate à pandemia que podem ser tomadas pelo poder público enquanto durar a emergência sanitária.
É a questão da... Tem uns itens lá que falam das medidas para ser adotadas por qualquer agente sanitário, né? Que é estado e município. Quero trazer para o agente federal. Eu poderia, como eu posso hoje em dia, né? É partir para uma vacinação obrigatória. Posso, mas jamais faria isso. É porque... Apesar de vocês não acreditarem, né, eu defendo a liberdade e a democracia. Agora não pode se dar para prefeito e governador essa liberdade. Sei que a maioria não está adotando isso aí, mas tem alguns que já estão ameaçando. Isso é muito ruim, ameaçando demissão.
Entre as medidas previstas por essa lei está a exigência da vacinação para determinadas atividades, ou seja, a imposição de restrições para quem não tomou o imunizante. É o que governos locais têm chamado de passaporte vacinal. O Supremo Tribunal Federal decidiu, a partir dessa lei nacional, que estados e municípios também têm autonomia para determinar medidas de combate à doença e para fazer exigências relacionadas à vacinação. Na entrevista de Bolsonaro no domingo, o presidente falou em mudar a lei para que só o governo federal tenha esse poder.
O termo também é adotado para descrever a exigência da vacina para entrada num país, uma medida a qual Bolsonaro também se opõe no Brasil. Isso apesar de ser recomendada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas é quando a exigência é feita para os próprios habitantes de um local que ela acaba causando mais polêmica.
Um levantamento do portal G1 mostrou que pelo menos 19 capitais brasileiras adotam algum tipo de passaporte vacinal. A extensão dessa exigência varia de lugar para lugar. O mais comum é pedir na entrada de eventos que reúnem um grande número de pessoas, como jogos de futebol, shows ou congressos. Outras cidades fizeram decretos que exigem a vacinação para frequentar bares, restaurantes e academias de ginástica, como o Rio de Janeiro. Já Rio Branco, no Acre, e Recife, em Pernambuco, também começaram a pedir a vacinação para a entrada em órgãos públicos. No geral, a imunização é comprovada ou com o cartão de vacinação em papel ou por meio de aplicativos.
Tem medidas mais específicas que se encaixam aqui também, como a Prefeitura de São Paulo, que passou a exigir a vacina para servidores públicos. O governo federal chegou a publicar uma portaria que proibia a demissão de pessoas por falta de vacina, mas ela foi derrubada pelo Supremo pouco tempo depois.
A justificativa para essa decisão do tribunal e para a manutenção do passaporte vacinal é que a Constituição já prevê que o poder público pode criar restrições para quem se recusar a tomar vacinas. E leis anteriores à pandemia fazem determinações desse tipo. Ou seja, a vacinação contra doenças, no geral, é vista como uma questão de saúde pública. No caso da Covid, pessoas imunizadas têm risco muito menor de desenvolver um quadro grave e morrer da doença, E embora ainda possam passar o vírus para outras pessoas, elas transmitem menos na comparação com não vacinados.
Em linha com as atitudes negacionistas que Bolsonaro adota desde o início da pandemia, o presidente tem impulsionado o discurso de que a vacinação não pode ser obrigatória. Ele diz isso desde meados de 2020, quando as vacinas ainda estavam em desenvolvimento, e vem mesclando esse discurso, que ele atribui a uma questão de liberdade individual, com falas que desestimulam a imunização e espalham desinformação sobre as vacinas. Na sexta-feira, por exemplo, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes mandou abrir um inquérito para investigar Bolsonaro por uma live em que o presidente faz uma associação falsa entre os imunizantes e a AIDS.
A bandeira que coloca a vacinação como uma escolha individual e as restrições do poder público como uma ameaça à liberdade tem aparecido em vários dos países que criam medidas para tentar incentivar a imunização contra a Covid. Em outros momentos da pandemia, eram comuns protestos contra lockdowns e quarentenas. Agora, a obrigatoriedade à vacinação é o principal ponto de controvérsia que tem mobilizado protestos e políticos.
No fim de semana que passou, manifestantes foram às ruas na Bélgica, na Alemanha, na Áustria e na Holanda contra medidas que criam restrições para não vacinados. Essas exigências têm se tornado mais comuns entre governos europeus na medida em que o continente enfrenta mais um agravamento da Covid e em meio às preocupações sobre a variante Ômicron. Os passaportes vacinais criam exigências para entrar em restaurantes, lojas não essenciais ou para realização de reuniões privadas, a depender do país. Antes tímidos em relação a isso, mais governos europeus estão instituindo ou considerando instituir a vacinação obrigatória contra a Covid. A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, disse na semana passada que o bloco precisa fazer esse debate.
Os grupos que protestam contra o passaporte vacinal têm perfis variados. Não são só de extrema direita, mas também encontram adesão na esquerda. São mais comuns no leste europeu, onde a resistência à vacina é maior. Uma reportagem recente do jornal britânico Financial Times coloca esses movimentos que se opõem à imunização obrigatória como uma onda que políticos populistas estão aproveitando para surfar, como parte de um discurso antissistema que posiciona os governos nacionais e a União Europeia como o establishment.
Ainda não dá para saber se esse discurso vai colar. Na Alemanha, por exemplo, o partido de extrema-direita AfD foi um opositor ferrenho dos lockdowns e outras medidas de restrição no início da pandemia, e a legenda ficou fortemente associada ao movimento antivacina. Mas isso não se traduziu em sucesso nas urnas. A participação do AfD nas eleições nacionais de setembro caiu na comparação com 2017. A leitura de especialistas ouvidos pelo Financial Times é que a associação com o negacionismo na pandemia acabou afastando eleitores que se identificam com a AfD em outros temas, como o discurso anti-imigração.
Além disso, os protestos contra os passaportes vacinais não representam a maioria da população em boa parte dos casos. Em setembro, a Suíça criou um passe sanitário que exige que a pessoa esteja vacinada ou mesmo recuperada da Covid para entrar em locais como restaurantes. A medida se tornou alvo de fortes críticas de grupos que se opõem à obrigatoriedade. Mas no fim de novembro, o governo fez um referendo e mais de 60% da população votou a favor de mantê-lo. Em outros países que criaram passaportes vacinais, o resultado mais imediato tem sido uma aceleração na procura por imunizantes.
No Brasil, apesar dos ataques do Bolsonaro, a imunização contra a Covid tem amplo apoio da população. Várias das cidades que instituíram ou estudam instituir o passaporte vacinal o fazem como uma forma de tentar garantir que as pessoas voltem para receber a segunda dose da vacina. Cerca de 20 milhões de pessoas estão com o esquema vacinal atrasado e correm mais risco de infecção por isso, mas não necessariamente são contra a vacina. As investidas do presidente contra a imunização, que agora se manifestam principalmente na questão da obrigatoriedade, são vistas como uma maneira de mobilizar a sua base bolsonarista mais radical, no momento em que o presidente é pressionado pela baixa popularidade, crise econômica e uma eleição se aproximando.
2022 vai ter uma campanha marcada pelos efeitos da pandemia de Covid, mas também pelos efeitos da vacinação. Um levantamento da USP e da Unesp, divulgado no domingo, mostrou que, com o avanço da imunização no Brasil, as mortes pela doença foram caindo mês a mês, de forma acentuada. Não vacinados representam 80% das pessoas mortas e internadas pela Covid desde março, mês em que o país começou a aplicar a segunda dose dos imunizantes.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central deve anunciar na quarta-feira mais um aumento da taxa básica de juros, a taxa Selic. E essa nova alta deve afetar especificamente a poupança. O redator Marcelo Rubissec está escrevendo sobre o tema. Marcelo, o que exatamente muda na poupança?
Bom, a taxa Selic está atualmente em 7,75% ao ano e deve pular para 9,25% ao ano. E por que a gente está falando em poupança especificamente agora? Bom, isso porque o cálculo do rendimento da poupança fica diferente quando a Selic passa de 8,5% ao ano. Basicamente, quando ela está menor que 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Selic e mais a taxa referencial do Banco Central, que é uma taxa que passou os últimos 4 anos zerada e que agora está positiva, mas bem pouquinho. Se a Selic fica maior que 8,5% ao ano, como se espera que aconteça agora na quarta-feira, a poupança vai render uma porcentagem fixa de 0,5% por mês, mais a taxa referencial, que é bem pouquinho. Eu sei que eu falei um monte de número e coisa técnica agora, e é confuso mesmo. Mas resumindo, a Selic deve aumentar na quarta-feira e o rendimento da poupança também vai aumentar. Mas por causa da fórmula do rendimento da poupança, os próximos aumentos da Selic não vão se traduzir em aumento da caderneta. Agora ela vai render a um valor fixo, mais a taxa referencial do Banco Central, que está bem baixa.
E como estão os rendimentos da poupança nesses tempos?
Pois é, quando a gente olha para a poupança, é uma aplicação financeira bastante popular no Brasil, mas que nos últimos tempos está perdendo para a inflação. E vale dizer que está perdendo feio. Se a gente olha para os rendimentos reais da poupança, ou seja, já corrigindo pelo efeito da corrosão da inflação, a gente vê que nos 12 meses até outubro de 2021, a poupança teve um resultado negativo de 7,6%. Ou seja, por mais que a poupança nominalmente tenha tido um resultado positivo nesse período, R$100 que foram colocados na poupança em outubro de 2020, um ano depois valiam R$92,40. Isso porque a inflação veio bastante alta, acima de 10%, e a poupança não conseguiu acompanhar nem de perto esse avanço dos preços. É o pior resultado da poupança em 30 anos.
O texto do Marcelo você vai poder ler no nexojornal.com.br. Excepcionalmente nessa e nas próximas semanas, o Durma não terá o comentário do repórter especial João Paulo Charlot, que está de férias.
Das mobilizações em torno do passaporte vacinal às mudanças no rendimento da poupança, Durma com essa.
Roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Peregrini, participação de Marcelo Rubissec e edição de áudio de Roberto Soares. Termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até lá!